Uma dúvida que eu sempre me pego pensando: o que tem acontecido com o intestino das pessoas nos dias de hoje? Por que tanta gente com sensibilidades alimentares, tanta gente com alergias, tanta gente com problemas aí de microbiota, intestino? Uma das grandes teorias é justamente no começo das nossas vidas. A fase principal onde a gente começa a treinar o nosso sistema imune, se podemos falar assim, é justamente após o nosso nascimento. Inclusive, durante o nosso nascimento é quando a gente planta as grandes sementes que vão treinar o nosso sistema imune. E essas sementes são justamente as bactérias que habitam a nossa pele, o nosso intestino. Não que o útero seja um ambiente livre de bactérias. Ultimamente a gente descobriu que até dentro do útero temos, né, uma microbiota. Mas quando realmente a criança vem ao mundo, que justamente a gente tem um banho de bactérias. Bactérias geralmente do canal de parto, bactérias do canal vaginal, bactérias da pele da mãe e bactérias diversas daquele ambiente. Nesse momento é o momento de plantar essas sementes, o momento de começar a treinar o sistema imune da criança, e esse sistema imune vai ser provocado por essas bactérias. E aos poucos, é como se a gente estivesse treinando algum ser vivo, né? Imagina que você tem um cachorro, você vai treinar esse cachorro para socializar, para estar nos parques, para estar nos lugares com outros cães e não ter briga, para estar em restaurantes. Então você vai treinando, expondo o seu cãozinho a esses ambientes. Isso acontece também com o nosso sistema imune e as bactérias. Então nosso sistema imune vai sendo influenciado pelas bactérias que moram, que habitam no nosso intestino desde os primórdios da vida. E hoje a gente vai falar justamente disso. Um artigo bem interessante que eu vou trazer para vocês, que os investigadores descobriram um tipo de bactéria que coloniza o intestino dos recém-nascidos, logo que os recém-nascidos nascem, e essas bactérias que produzem um neurotransmissor muito conhecido de vocês, que é a serotonina. E essa produção de serotonina vai educar o nosso sistema imune do intestino, as células intestinais, que são células do sistema imune. E isso vai prevenir sensibilidades alimentares, alergias alimentares, durante a vida toda dessa criança. Eu vou trazer esse artigo em primeira mão. Esse estudo foi publicado no dia 15 de março desse ano, numa revista chamada Science Immunology. E vamos entender o que esse artigo trouxe de interessantíssimo para nós, inclusive para você que espera um filho, para você que deseja ter filho, para você que quer entender um pouco mais sobre o sistema imune, né, tanto o seu quanto do teu filho, para você que quer entender mais as sensibilidades alimentares, alergias alimentares, o que você pode aprender com esse artigo.
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Uma coisa que vale a pena você absorver desde já: a nossa tolerância imunológica é muito interessante, porque se você imaginar, quando você tem uma bactéria que vai atacar o seu corpo, o seu sistema imune tem que aprender que essa bactéria é ruim. E ao mesmo tempo, a gente não pode atacar as nossas bactérias boas. Então existe uma tolerância imunológica, tanto para essas bactérias que habitam o nosso intestino, que são bactérias comensais, e às vezes a gente pode chamar até do mutualismo, né, de bactérias que praticam o mutualismo, os dois se dão bem, elas se dão bem e nós nos damos bem. E quanto à tolerância também a antígenos da dieta. Toda vez que você come algo, as proteínas mais complexas, elas são sinalizadoras do nosso sistema imune. A gente identifica aquela molécula e podemos atacar ou não atacar e perceber que aquela molécula vai nos fazer bem. Essa sinalização celular acontece, né, essa tolerância imunológica acontece logo na infância, né, na primeira infância, e ela é muito influenciada pela nossa microbiota. É como se a nossa microbiota fosse um fator de exposição para o nosso sistema imune, e a gente começa a aprender o que faz parte do nosso sistema, o que ajuda o nosso sistema a funcionar e o que poderia ser um parasita ou fazer mal para o nosso sistema todo. E a gente também sabe que no intestino nós produzimos boa parte aí de neurotransmissores e principalmente serotonina. A gente produz aí 95% da serotonina do nosso corpo no nosso intestino. Mas a gente tem aí algumas noções, né, de quão importante é isso, como a gente produz essa serotonina. A gente percebe que depende da microbiota, nós temos aí maior ou menor produção dessa serotonina. Então saiu um artigo muito interessante que eu falei para vocês, que justamente percebeu que essa produção de serotonina pelas nossas bactérias intestinais, elas serão as sinalizadoras da nossa maturidade do sistema imune, ou seja, da tolerância do sistema imune logo quando a gente nasce. Ou seja, produzir serotonina no intestino é muito importante. E essa produção de serotonina, ela é impactada pelas bactérias que moram no nosso intestino. Depende das bactérias que estão nesse intestino, a gente vai produzir mais ou menos serotonina. E essa serotonina, ela vai ajudar o nosso sistema imune a tolerar melhor as bactérias boas e algumas comidas. Principalmente a gente não atacar a comida, a gente não achar que a comida é um invasor. Um dado importante que eles trouxeram nesse artigo, interessante, que essa serotonina, ela sinaliza umas células do sistema imune, que chamam células T, e essa célula vai aumentar algumas substâncias intracelulares, alguns palavrões intracelulares, e inibir a ativação do mTOR. O mTOR também você já ouviu falar, que é justamente o que sinaliza que as células estão sob fartura. Então, se ela inibe o mTOR, é como se as células estivessem sob escassez. E isso vai produzir uma diferenciação dessas células T. Isso eles conseguiram tanto, né, em vivo quanto in vitro, quanto no intestino neonatal. E aí o que eles também conseguiram descobrir é que quando eles produzem, aumentam essa serotonina no intestino de alguns ratos, eles perceberam que essas células T ficam mais maduras e elas desenvolvem uma tolerância imunológica para muitos antígenos da alimentação e para as bactérias boas. Ou seja, essa serotonina presente lá vai permitir com que exista uma maturidade. Você não vai sair atacando tudo. Você vai ter uma tolerância, principalmente para aquelas coisas que provavelmente vão te fazer bem. Há algum tempo a gente já sabe que ali na infância, né, na primeira infância, quando você acabou de nascer, um recém-nascido, a forma de nascimento, se é cesárea, parto normal, existe uma hipótese na ciência de que o que você faz, as intervenções assim que você nasce no recém-nascido, poderiam impactar em um sistema imune mais ou menos maduro numa vida adulta. E poderia impactar o quanto que a gente teria tolerância a muitos antígenos e o quanto que a gente teria aí incidência de asma, de alergias alimentares e outras doenças do nosso sistema imune ou desarranjos do nosso sistema imune. Isso é um debate longo, tem pessoas que falam, não, isso não muda nada, e tem pessoas realmente que acreditam que aí existe um ponto onde a gente pode aprofundar e entender um pouco melhor como a gente pode, nesse momento tão importante da nossa vida, impactar como você vai ter sua saúde na sua vida adulta. E uma coisa a gente já falou também, que a serotonina no intestino ela não passa a barreira hematoencefálica. Então, a serotonina no intestino, geralmente, ela age no intestino. Ela serve para muitas coisas ali, localmente. Uma das coisas que a serotonina faz ali é controlar a motilidade, movimentação intestinal. No nosso organismo, sem ser no cérebro, a serotonina envolve a ação e função das nossas plaquetas. E no nosso cérebro, a serotonina está envolvida com muitos funcionamentos, principalmente a questão de humor, momento presente, a regulação do nosso humor, entre outras coisas que a serotonina pode fazer no nosso cerebelo. Então, a serotonina no cérebro não é igual a serotonina no intestino. A gente produz boa parte da serotonina do intestino, mas ela não consegue passar a barreira hematoencefálica. E um detalhe é que esse estudo que eu estou citando aqui foi feito em ratos. A gente não pode passar, né, todas as conclusões dos ratos para os seres humanos. São seres bem distintos, mas a gente pode pegar os conceitos, principalmente os mecanismos, e sugerir hipóteses aqui para ver se algum dia a ciência também conduza alguns estudos parecidos em seres humanos. E enquanto a gente não sabe, a gente deixar essa carta na manga para a gente ter raciocínios em termos de mecanismos. Uma coisa interessante que a gente sabe é que muitas dessas serotoninas, dessa serotonina no intestino, elas são produzidas por células que chamam-se enterocromafins. Porém, nesses ratinhos que são recém-nascidos, a serotonina não era feita por essas células, e sim era feita pela microbiota, pelas bactérias que moram naquele intestino. Então, isso eles perceberam, né, tanto nesse estudo, como isso também já tinha sido confirmado num banco aí de fezes de recém-nascidos, que também já tinha essa noção em relação a esse funcionamento. O que esse estudo, mais esses dados aí de banco de fezes de recém-nascidos, concluíram é que provavelmente o intestino desses recém-nascidos não tem maturidade suficiente para produzir seus próprios neurotransmissores e que a microbiota faz essa compensação. É como se as bactérias elas estivessem prontas para produzir os neurotransmissores, mas as nossas células ainda não. Essas bactérias intestinais elas não só produziam serotonina, como elas também diminuíam uma enzima que quebra a serotonina, que também a gente já falou muito aqui, que é a monoaminoxidase. Ela quebra as monoaminas, não apenas a serotonina, mas quebra também a serotonina. Então, reduzindo essa enzima que quebra a serotonina e produzindo serotonina, a microbiota, as bactérias que habitam o intestino dessas crianças, desses recém-nascidos, poderia banhar esse intestino com muita serotonina. E com muita serotonina, a gente conseguiria aí ter a maturação dessas células de defesa em relação à tolerância. Essas células de defesa não vão mais atacar qualquer coisa, elas vão atacar aquilo que tem que ser atacado e tolerar aquilo que tem que ser tolerado, aquilo que vai nos fazer bem, aquela comida. E aí que vem o nosso raciocínio lógico. Ok, sabemos até agora que a gente precisa produzir serotonina assim que nasce no intestino para que ele seja um intestino com maturidade imunológica. A gente sabe que nós não produzimos e que a serotonina depende das bactérias. E a gente sabe também que muita coisa pode interferir no tipo de bactéria que você tem nesse intestino. A gente também sabe que os bebês de países super desenvolvidos, né, países que já estão desenvolvidos, tem mais acesso a antibióticos, tem um ambiente mais limpo, menos exposição a bactérias, e isso tudo muitas vezes pode deixar o intestino daqueles recém-nascidos com uma menor riqueza dessas bactérias que produzem serotonina. Com uma menor riqueza dessas bactérias, a gente não treina o nosso sistema imune de uma maneira eficaz, de uma maneira precisa. E isso pode desencadear alergias e sensibilidades alimentares na vida adulta. Isso poderia ser, né, com esse estudo, a gente levanta a hipótese de uma explicação o porquê muitas pessoas hoje estão desenvolvendo tanto alergias alimentares como sensibilidades alimentares, e principalmente nos países desenvolvidos. Então, conforme a gente, né, tem cada vez mais os ambientes muito limpos, os partos, né, a forma de parto, cesáreas, muitas crianças que são prematuras ou que têm infecções na infância e tomam muitos antibióticos, e muitas vezes a gente acaba diminuindo a diversidade das bactérias desses intestinos, e isso poderia contribuir com a maturidade do sistema imune daquela criança. E aí, provavelmente, numa vida adulta, essa criança teria aí uma maior sensibilidade alimentar. Por isso que a gente fala, muitas vezes, um alimento é ruim para uma pessoa, pode ser bom para outra pessoa. Tudo vai depender da maturidade do sistema imune. E essa maturidade começa a ser desenvolvida logo após o nascimento. E é claro que esse estudo é apenas uma provocação para a gente entender os mecanismos e avançar um pouco no conhecimento de como o nosso sistema imune ganha maturidade. Como o nosso sistema imune entende o que é para atacar e o que é para proteger ou para não atacar, para ignorar. Como ele entende que uma proteína poderia ser uma proteína de uma bactéria que poderia invadir, que poderia ser um parasita, e uma proteína de alguma coisa que a gente tem que absorver, que é uma comida que vai nos nutrir. Esse entendimento ele é feito pela maturidade do nosso sistema imune. E esse mecanismo de maturar o sistema imune é pouco compreendido. Esse artigo ele traz aí alguns insights dessa compreensão. Vou deixar o link do artigo no nosso episódio, mas as conclusões finais é que realmente a gente tem que analisar cada detalhe da vida do recém-nascido, que aquele momento é muito importante para ele desenvolver o seu sistema imune e a maturidade do sistema imune. Bactérias boas são importantíssimas para que aquela criança tenha uma bela saúde numa vida futura. E esse é mais um episódio do nosso DupraCast. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhá-lo e também dar uma força para o nosso DupraCast. Apesar de você achar que acabou, vamos resumir tudo isso que a gente falou de uma forma prática. A gente pode concluir algumas provocações que não estão no escopo desse artigo. A gente não pode dizer que esse artigo pode dar condutas clínicas, mas se você for uma pessoa de bom senso, você entende que aquele período do seu filhote, inicial da vida, primeiro ano principalmente de vida, é muito importante para que ele ensine o sistema imune dele ou dela e tenha aí uma bela saúde, tanto intestinal quanto uma saúde imunológica de uma forma geral. Afinal, grande parte do nosso sistema imune está no intestino. Então, coisas que você pode guardar na manga desse episódio, que sim, as bactérias que vão habitar o seu intestino nos primeiros meses e anos da sua vida serão muito importantes para definir como vai ser o seu sistema imune, como ele vai funcionar. Então, tudo o que você pode fazer para o microbioma, para as bactérias do intestino do seu filho ou da sua filha estarem intactos, você deveria não medir esforços para isso. Uma das coisas é tentar evitar antibiótico ao máximo, uma bela alimentação, então tentar deixar o aleitamento materno exclusivo por pelo menos aí 6 meses, e principalmente você evitar de indicar aí ou ter parto cesárea sem necessidade. É claro que o ideal é que todos os partos fossem normais, a gente sabe que isso não é uma realidade. Né? Sem forçar a barra, né, dentro, né, de uma segurança, se você puder ter parto normal, tenha parto normal, porque isso pode impactar, sim, na microbiota do seu filhote e da sua filhota. E a gente já viu que mudar a microbiota nessa fase da vida é uma coisa que pode impactar na saúde de uma pessoa, provavelmente até na vida adulta. A gente não tem uma conduta clínica tão precisa, porque a gente ainda desconhece todos os mecanismos. Mas os estudos estão mostrando aí para nós que boas teorias e boas hipóteses do passado estão se revelando como cada vez mais hipóteses verdadeiras agora no nosso presente. Então, poupem o máximo, modificar a microbiota de uma forma negativa do seu filhote e da sua filhota, e deixando um ambiente, obviamente, não extremamente estéril, né? Por isso que é bom você ter pets na casa, não ficar neurótico com limpeza, e ao mesmo tempo tentar não matar as bactérias boas com antibióticos e colonizar boa parte dos nossos filhotes aí no canal de parto. Senhoras e senhores, fico por aqui e até a próxima.